identificar como é que a gente vai fazer esse debate. Houve um consenso entre nós de fazermos um pouco lúdico, né? Então a gente começa assim, cada um vai fazendo uma exposição sobre alguma problemática que está ocupando a nossa cabeça e enuncia um lance, enuncia uma definição, uma frase ao qual o outro vai reagir como se fosse um lance de xadrez que ele não está sabendo, ele não está sabendo o que eu vou fazer e nem eu estou sabendo o que ele vai me lançar, tá? Então, a proposta do Vladimir é que eu comece. Então, vamos começar a falar sobre as minhas preocupações. Que é o seguinte, primeiro, muito obrigado, né, pela presença, é um prazer estar aqui falando com vocês e principalmente do lado do Vladimir, com quem eu tenho dialogado ali nos últimos tempos, tanto no nível da filosofia quanto da música, quanto em atividades acadêmicas, aí fizeram parte de duas bandas nas últimas duas semanas aí, na filosofia e por aí vai, né? Um grande prazer. Bom, eu começaria com uma certa, um certo diagnóstico de coisas que tem me, que às vezes me incomodam e que eu fico oscilando entre a dúvida e o incômodo, né? Vou dar um exemplo extremamente sumário, que diz respeito ao chavismo na Venezuela, tá? Que é um negócio... Chávez, para mim, eu confesso que eu não tenho exatamente uma opinião formada, né? Em que medida os progressos que lá incontestavelmente existiram, né? Estão realmente na trilha daquilo que eu gostaria que fosse, né? Um socialismo revolucionário. Portanto, tem uma certa desconfiança. No entanto, me incomoda muito mais a posição de anti-chavistas do que a própria desconfiança que eu tenho, eventualmente, da figura de Chávez. Né? Esse começo não tem absolutamente nada a ver em termos de conteúdo com o que eu vou falar, mas é interessante porque é a ponte que eu faço com relação ao eixo do progresso e do regresso, né? Que é um conceito que o progresso, né? Que eu desconfio e ao mesmo tempo me coloco com uma reticência enorme quando sinto alguém que é avesso à noção do progresso. Então, tenho me perguntado nos últimos tempos em que consiste isso, né? E aí tentei diagnosticar em que medida eu aceito a ideia do progresso, porque que é importante para mim a ideia do progresso, em que medida ela é questionável para mim, né? E uma das coisas que eu constato e que eu vejo claramente na música e na filosofia com certeza também, mas que na ciência já é um negócio bem mais questionável, é o caráter não linear da evolução da linguagem artística, né? É uma coisa que para mim é uma convicção. A música evolui por ramificações, né? E essas ramificações, elas rebatem preocupações, às vezes, passadas, né? Em geral, a música não vive de rupturas, ela vive de releituras. Isso eu estou falando da música, mas ela é totalmente expansível, esse diagnóstico, ao saber humano, ligado às humanas, né? À criação, sobretudo, onde está alojada a questão da invenção. Então, aí eu acho que entra a questão das releituras. Eu acho que a música é uma constante maneira de se reouvir as músicas passadas. Uma nova obra sempre institui um universo novo, né? Sem o qual acho que não existe possibilidade da criação. Existe uma frase no Freud, no Jenseits des Lust Prinzips, que é o paralelo do princípio do prazer, né? Onde ele fala apenas a novidade pode constituir a condição do prazer. Essa frase, ela tá, se vocês forem ver nesse texto, é uma frase ligada a uma discussão extremamente tópica do Freud com relação à sexualidade infantil. A oralidade, o sexo anal, o sexo oral, o desejo infantil de sexualidade. Né? Quando eu fui ler esse texto e li essa frase, eu esqueci do entorno ao qual ela estava atado, e pensei imediatamente como uma definição absoluta da arte, né? Como essa busca do novo. Né? Por outro lado, essas releituras implicam uma abertura potencial de toda a obra complexa. Né? Muito erradamente se deu o conceito de obra aberta, que o Humberto Eco cunhou em 1957, o famoso livro, certamente vocês conhecem, Ópera Aperta, né? Como sendo uma apogeu, quase uma apologia da obra aleatória. Mas, na realidade, esse conteúdo de abertura que o Humberto Eco queria dizia respeito à obra fechada, não tanto à obra aberta do ponto de vista formal, aleatório, sim à obra fechada. A absoluta necessidade de uma complexidade de vieses diferentes que você pode afrontar uma obra, dada justamente a sua arquitetura. Né? Ou seja, toda obra complexa ela é potencializável em releituras futuras. E o novo, que é um novo sem o qual a gente não tem a condição do prazer na arte nem na invenção, ela é, na realidade, sempre uma busca dessa releitura. Então, o novo, na realidade, é sempre uma revisita de um velho também. Né? Bom, daí a gente entra, para concluir, eu tive que lançar o meu primeiro lance, numa certa defesa da erudição, sem dúvida. Né? Eu acho que não tem por que a gente negar que a erudição é um dos privilégios do cérebro, né? Que a gente, existe alguma coisa que está pairando em cima do pescoço, que tem uma massa cerebral e que essa erudição é absolutamente fundamental. E implica também a noção de espirais. Né? E tudo isso me levou à noção do que eu chamo de transgresso. Ou seja, o progresso ele é resguardado no que ele tem de evolução em direção ao novo. Mas, na realidade, ele sempre implica direções muito enviesadas e não necessariamente na linha reta. Não dá para se dizer, por exemplo, isso é uma discussão que a gente teve um aluno recente, né, que Beethoven, claro que a nossa discussão teve um outro matiz, né, mas que Beethoven superou Bach. Ele pode ter superado em aspectos, mas em outros não. Né? E nem por isso Beethoven deixou de ser o novo e o absoluto norte da virada do século XIX. Século XVIII-XIX, né? E por aí vai, esses exemplos a gente pode continuar. Então, eu, na realidade, acredito no transgresso, não acredito no progresso, porém, sou absolutamente reticente quando a pessoa denega o progresso, assim como o chavismo, né? Por isso foi o paralelo inicial. Então, meu primeiro lance é uma exclamação: ah, como tem razão Oscar Niemeyer ao afirmar que, se por certo a linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a linha curva é o caminho mais velho.
Ah, eu acho que essa discussão sobre o progresso justo é uma discussão bastante relevante. Eu tenderia a concordar um pouco contigo sobre essa dificuldade de abandonar o conceito de progresso do material musical. Eu acho que seria interessante, no entanto, pensar esse conceito a partir de dois níveis diferentes. Você tem um nível interno da linguagem musical, e aí eu entendo todas as suas reticências ao falar beleza. Como é possível falar em progresso nas companhias do bar e tudo? Talvez o conceito não faça sentido. Só que, no entanto, eu acho que, antes de discutir esse ponto, eu queria lembrar que existe uma outra articulação que é entre música e sociedade. Quer dizer, não a música como um reflexo da vida social, mas a música como o espaço que é capaz de dar forma àquilo que a vida social ainda é incapaz de pensar. Então, nesse sentido, é inegável, por exemplo, quando Beethoven aparece, consegue fazer ao menos duas formalizações da mais extrema importância. Né? Ele consegue dar forma a uma nova ideia de individualidade, né, que estava no seu bojo, no seu aparecimento, né? Uma individualidade que problematiza radicalmente principalmente a noção de expressão, né? Por exemplo, se ainda, o bar no limite, estava vinculado, toda essa dinâmica das gramáticas, das gramáticas dos afetos, né? Da teoria dos afetos, tal como existia no barroco, a expressão estava completamente codificada dentro de um conjunto de disposições já pré-formadas, né? Hoje, Beethoven é aquele que vai levar ao extremo a ideia de que a expressão subjetiva é a expressão que flerta continuamente com o indeterminado, flerta continuamente com aquilo que a linguagem, a música ainda não conseguiu dar forma. Né? Então, nós pensarmos, sei lá, uma abertura coriolana, talvez seja uma das peças mais impressionantes, mais pedagógicas nesse sentido, não por acaso, mas o tema da peça já é a luta da individualidade, no caso coriolano, contra a estrutura da norma social. Né? E como a peça ela vai se constituindo, não só a partir de uma polaridade muito forte, mas a partir de desestruturações até então impensadas. Né? Quer dizer, as grandes pausas, os cortes abruptos no meio das frases, os motivos que não se desenvolvem completamente, vão ser retomados muito mais à frente, exigindo uma capacidade de síntese e articulação que o ouvinte, com certeza, da época se viu impressionado, né, por ser demandado nesse sentido. Então, nesse ponto, é possível falar que, olha, existe um progresso, né, nessa relação do músico e sociedade, porque ela consegue dar forma para uma tensão social que a sociedade nem consegue pensar direito. Então, agora, sobre a questão da articulação no progresso interior do desenvolvimento da linguagem musical, eu entendo melhor as suas reticências, né? Porque você tem uma sensibilidade muito apurada para essa compreensão de como os elementos, os materiais que parecem desgastados, né, eles retornam, né, no interior da história da música, sob vários aspectos. O Schoenberg está muito mais próximo do contraponto que seria barroca do que realmente da experiência da música romântica. Né? Então, esse processo de articulação contínua e de recuperação contínua daquilo que parecia completamente alterado para o passado é um elemento constitutivo da história da música. Mas, de fato, isso dificulta a definição do progresso a partir do material musical. Eu entendo a sua colocação nesse livro e concordo com ela, acho que não faz muito sentido. O que não exime o uso do progresso, da noção do progresso, no que diz respeito à experiência da forma. Então, vai ter uma experiência da forma, né, e da relação tensa entre música e sociedade. Acho que vai se expressar na forma musical, é que permite, por exemplo, é o que nos permite hoje dizer, em última instância, se eu compor uma sonata, no sentido clássico do termo, né? Nós fizemos uma sonata primeira escola de Viena, né? Eu até posso fazer, mas vai ser um regresso, uma regressão, a não ser que seja sob uma forma máxima de ironia, ou que poder que coloque uma forma de volta na natureza, né? Mas é inegável, quer dizer, você tem uma história das formas, ela vai fazendo com que certas coisas elas não podem mais ser feitas sob o regime de naturalidade que antes lhes era próprio. Eu posso fazer com toda a consequência da consciência de fazer fora do tempo. Né? Então, nessa maneira, o tempo passou. Agora, esse tempo que passa pode ser visto como um progresso ou não? Essa é uma boa questão. Né? Porque sobre certos aspectos, do ponto de vista técnico, né, seria até questionável em várias circunstâncias. Há situações onde você tem não só uma complexificação, mas uma redução. Né? Agora, eu tenderia um pouco a dizer que é possível compreender a ideia do progresso através da capacidade que a música tem, certas formas musicais têm, de dar conta de experiências contraditórias cada vez mais brutais, né, no interior da vida social. E aí eu até colocaria aí se eu poderia cruzar isso como a minha primeira questão. Né?
Eu já percebi que eu estou jogando com o Kasparov aqui, né?
Quer dizer, que era o seguinte, é engraçado, porque você lembra. mede pela modernidade dos materiais. A luta, por exemplo, a luta contra o tonalismo foi crítica ao seu caráter de sistema. Mas algo que o tonalismo pode ser vida de material, se desprovido da sua sistematicidade.
Mas ou a última parte?
Se desprovido da sua sistematicidade.
O sistema tonal.
O tonalismo, a experiência tonal. Não o tonalismo, mas o sistema.
Se desprovido da sua?
Desprovido da sua sistematicidade.
Sistematicidade. Esse é o teu lance.
É.
Bom, eu percebo assim, você fez uma certa separação ainda de dialética entre o que seria o nível dos materiais e o que seria o nível social da música. Eu me pergunto em que medida os materiais não são reflexo de uma condição em si irrevogavelmente social. Os materiais, eles evoluem na música. O que são os materiais? São a durliana, né? No material. É nada mais do que a estruturação, os elementos de estrutura e de organização, né? que passa inevitavelmente pelos elementos mínimos da organização do discurso e que constituem a arquitetura musical. Mas isso é fruto sempre de uma postura ou de uma atitude diante do mundo que é em si social. Então vamos pegar, por exemplo, o que significa dialética, né, que é tipicamente da emergência da individualidade burguesa, da forma sonata, que talvez seja a forma que mais represente a estabilidade do sistema tonal na sua dialética entre tensão e relaxamento, né, do primeiro tema, do segundo tema, do desenvolvimento, né, de uma recapitulação que tende a ser a síntese de uma oposição, né? Isso, ao mesmo tempo que representa e institui os meandros da própria articulação de uma arquitetura musical, portanto, os materiais daquela obra, reflete também o que significava e a importância, a ressonância que esse tipo de dialética tinha na vida social. Mesmo que na vida social esses conflitos não obtivessem êxito na síntese da recapitulação da forma sonata. Porque se a gente pensar que o Mozart, né, a gente sequer sabe onde está o túmulo, né, que ele foi jogado numa mala comum e a gente nem sabe, ao mesmo tempo que ele era proclamado como gênio da época dele, ele foi renegado como um excêntrico e jogado a pá de cal em alguma fala comum, né? Então a gente tem aí alguma coisa que não existe essa recapitulação no sentido da síntese. Nesse sentido, eu tendo a ver que os materiais na música, eles não estão separados da sociedade, sim refletem de alguma maneira a condição social que leva o compositor a trabalhar aqueles materiais, mas na realidade eles sempre instituem uma utopia. Na busca da forma, existe sempre a busca de alguma modalidade social que ainda não existe. Né? Talvez, uma frase arriscada, talvez uma sociedade onde você tenha condições absolutamente pacíficas de subsistência, a gente deixasse de ter até a necessidade da arte. Porque talvez o nome se tornasse um outro, desse fazer artístico, desse perceber estético. E talvez passasse a ser alguma coisa tão integrada que, aliás, assim que quis Marx, né? na sua utopia da sociedade sem Estado, enfim, né? que chegasse a um estágio onde a arte se diluísse numa totalidade artística total, não sei se me fui claro, né? Mas eu acho que, então, é problemático a gente pensar que, nesse sentido, exista um progresso, de alguma maneira, social, no nível da razão social da arte, mas que no nível dos materiais não exista. Na realidade, eu acho que não existe nenhuma coisa nem outra. Eu acho que existe contínuo zigue-zague, né? E você tem sempre uma repotencialização de elementos que são ressignificados. Na realidade, a ressignificação é o teor máximo de qualquer, de qualquer expressão.
Mas foi outra questão. Mas, por exemplo, entre Wagner e Vigo, alguma coisa acontece.
Entre Wagner e Vigo,
Alguma coisa acontece em diz respeito à natureza da técnica musical. E isso que acontece faz com que algumas modificações sejam natureza tal que depois das modificações não dá mais para você voltar para trás.
Sim, exato.
Então, quer dizer, você tem uma ideia, se você não pode voltar para trás, tem alguma ideia de você estar indo para frente.
Sim.
Né? Então, como é que você vai, descrever esse processo?
Eu acho que, sem dúvida, eu acho assim, é óbvio que quando você refaz o já feito, você não institui o novo, né? Mas o andar para frente implica em potencialidades passadas que são virtualmente reditas no teu trabalho, mas não reditas da forma como elas foram ditas. São reditas a partir da nossa ótica, né? De uma ótica inevitavelmente atual. Eu me lembro de uma frase do Juan Marco, que é muito interessante, que talvez tenha um nexo interessante para esse, essa problemática. Ele fala assim: cultura é tudo em nós, exceto o nosso presente. Então é como se o presente fosse um rasgo de desbravamento absoluto que se alimenta de tudo que está na memória e mesmo na expectativa, né? Só que se você pensar por um outro viés, que é o viés de que a única certeza de que temos é de que exista o presente, porque o passado certamente não existe, ele existiu, mas não existe mais, existe memorialmente, e o futuro é uma mera projeção, então nós somos seres atemporais, porque vivemos uma ideia de cultura e na realidade no presente ela brota na invenção, que é uma instituição de cultura, mas que no ato em si da invenção ela não é nada ainda. Ela é um novo. Né?
Mas olha só, eu tenderia a sistematizar da seguinte forma. Né? Existe uma ideia do Freud interessante a respeito, porque ele se deparava com um problema que era a natureza do processo de maturação. É possível você falar que existe uma maturação? Né? Essa maturação deve ser pensada como? Você pensa como a psicologia do desenvolvimento pensa, que é você passa por espetáculos, você passa por fases, as fases elas são deixadas, elas são superadas em fases mais complexas, você consegue fazer operações mais complexas, você vai passar de pensamento, vai se desdobrando de maneira que você consiga trabalhar melhor com abstrações, você vai universalizar o procedimento. Ou você deveria ter um outro tipo de ideia de maturação que não é pensada como uma espécie de linha reta ascendente. Mas é uma espécie de, você fala de espiral, é uma ideia dele, que era assim, todo processo de desenvolvimento ele implica uma perda de certas possibilidades. Essa perda dessas possibilidades, elas no entanto não são esquecidas, elas continuam existindo para que elas possam ser reaproveitadas em um outro estado.
Exatamente.
Só que esse processo de reaproveitar é muitas vezes reaproveitar aquilo que lá no início era a potência do possível, né? Não era nem o elemento decisivo. Por exemplo, você pode recuperar algumas características desse momento, pode recuperar o elemento da frase do monte de tardio, né? Posso começar a desenvolver aquele tipo de trabalho em cima da frase de Chopinese, do Kubaka. Eu posso recuperar. Né? Eu vou recuperar não como um elemento tal que ele tinha sua funcionalidade naquele momento.
Sim.
Eu recupero com uma potencialidade que só é visível agora. Né? Não foi de uma vez ser visível naquele momento.
Mas, por outro lado, o que é interessante, concordo totalmente. Mas, ao mesmo tempo, isso só é possível se a obra dentro da qual existe em potência esse elemento que será remido, é de tal ordem complexa que que ela dá conta tanto das necessidades do novo naquela época, quanto do incubamento desses elementos que vão ser reeditos lá na frente. Quer dizer, na realidade, a condição da complexidade é absolutamente fundamental. Vou falar de uma outra desconfiança, que com certeza ela é compartilhada por você, que é a desconfiança em relação às funções sociais que a música tem quando ligada à desconcentração. Uma frase que eu já falei em público e que costuma criar uma certa polêmica, mas que, enfim, eu tenho convicção e, portanto, redigo, é de que a música é a mais difícil das artes. E por quê? Porque ela está ligada, por um lado, a um potencial afetivo que é imediatamente comunicado por um fluxo temporal, o que você tem também nas outras artes, mas que você pode relativizar e sair, né? Por exemplo, na poesia, você pode interromper no momento que você quer. Na música, você é arrebatado por um fluxo temporal que é da ordem da sincronicidade da música, apesar dela ser um elemento, uma organização diacrônica, né? E, ao mesmo tempo, ela é altamente imbuída de tecnicidade, né? Na realidade, quando um adorno deseja, por exemplo, naquela categorização dos ouvintes, se não deseja, pelo menos transparece, ou eu lendo adorno desejo isso a partir de adorno, de que todo ouvinte fosse um ouvinte expert, né? Que todo ouvinte de música tivesse a condição de ouvir e fazer a fruição da música dentro de uma análise daquilo que ele está ouvindo, né? Isso nada mais quer dizer do que se você destituir a leitura técnica que existe na música, você consegue aprender só parcialmente o que ela é. Então existe alguma coisa aí que é da ordem de um jogo interno, de uma, como Jacob se definia a música, de uma semiose introversiva, que se você não tiver a par dos elementos do jogo dessas semioses, você perde muito do que ela quer dizer. Né? Por mais que haja ouvintes altamente gabaritados, estou aqui na frente do meu pai, por exemplo, que não lê nota nem nada, e é um ouvinte quase expert, né? Que não é um ouvinte músico, mas é um ouvinte expert, porque quase, praticamente, porque conhece profundamente, sabe avaliar. Então, eu acho que existe esse lado. E, consequentemente, você tem nessa bifurcação entre o sentimento e a tecnicidade, entre o afeto, que é movido inclusive pelas tensões de ordem harmônica sobre o ritmo, né? Eu diria até que o ritmo aí serve mais um amortecimento dos sentimentos do que o contrário. E a harmonia sim promove uma carga, um desprendimento efetivo, afetivo muito grande, né? Quase que libidinal, devido às tensões e relaxamento. Né? Então, na realidade, você tem um privilégio de ser músico, ao mesmo tempo um risco muito grande de estar numa área onde facilmente você se torna um objeto da imbecilidade social. Né? Porque se existe uma arte, pela sua dificuldade, que é justamente presa fácil da imbecilidade social, é justamente a música, desconsiderando-se a sua tecnicidade e ficando-se do seu lado afetivo. Né? Então, nessa dicotomia, eu lembro de uma frase do Goethe, que tem muito a ver com essa coisa sua, que, na realidade, evoca a imagem da garrafa ao mar. Né? Ele fala, vou primeiro ter a arrogância de falar em alemão, mas eu sei que tem um Deutschsprache aqui, eu vou falar em alemão e depois eu vou traduzir. Was glänzt ist für den Augenblick geboren, das echte bleibt der Nachwelt unverloren. Que eu traduziria com uma certa liberdade, porque não sou capaz de traduzir isso exatamente em versos decassílabos, portanto fiz a La Fibonacci 13 sílabas. o que reluz serve ao momento em sua tenra idade. O que transluz persevera na posteridade. Então, o que você... Esse é o meu lance.
Não, eu acho assim, primeiro, talvez eu não estivesse de acordo com a sua ideia de que a música é mais difícil das artes. Porque eu entendo essa dicotomia entre a música como aquilo que se dá inicialmente e a uma primeira audição desqualificada do ponto de vista da estrutura musical, a capacidade de ouvir a estrutura, mas, no entanto, sensível os sentimentos que a música evoca, né? E, por outro lado, então, a tecnicidade necessária para uma audição estrutural. Então, é capaz de ouvir os processos em andamento dentro do fato musical. Né? Mas eu acho que, em última instância, toda a arte é sobrada para essa questão. Claro que algumas de uma maneira um pouco mais sensível do que outras, mas, por exemplo, a poesia também tem uma situação muito parecida com a música. Né? Você tem lá o primeiro, você pode ler um poema, você pode ter uma primeira fruição do poema, mas dificilmente você vai encontrar o leitor que é capaz, então, de ouvir as linhas internas, de conhecer a métrica, conhecer a história do verso, saber por que, por exemplo, o que é um verso livre do Rambo, o que é um verso livre do Nabe, e como é que isso vai, de uma certa maneira, modificar radicalmente a sua expectativa do texto. Então, quer dizer, você tem uma dimensão técnica também que é muito dificilmente presente pelo leitor médio.
Mas ela é mais facilmente atingível pelo não poeta.
Eu tenho minhas dúvidas, porque, posição musical, a matemática musical, no fundo é uma falácia. Né? Quer dizer, o que a gente precisa saber é a fração e proporção, não mais nada. Né? Claro, dependendo se você quiser começar a trabalhar com a estrutura material do som, como você desenvolve dentro da tradição da música eletrônica, isso é uma outra questão. Você tem uma necessidade de um saber fazer ligado à física, ligado a, já não é mais, mas veja, isso fora essas situações muito específicas, me parece que do ponto de vista técnico, quer dizer, o que você precisa para ser um ouvinte estrutural? Conhecer a história das formas. E ser capaz de contar. Né? Em última instância, ser capaz de contar, ser capaz de perceber nada. Né? Talvez esse seja um elemento mais que complexifica mais, né? Você tem uma notação que é particular. Né? Talvez acho que essa seja a questão um pouco mais
complexa. Mas é que dentro dessa notação tem uma série de problemas que não é só uma contagem de materiais. Quando você tem uma cadência de engano, ou, por exemplo, um tipo de cadência tipicamente schumanniana, onde ele vai de dominante para dominante, sempre de uma tônica para uma subdominante relativa, para uma dominante, uma tônica, você percebe que aquilo é do Schumann.
Sim.
Né? Quer dizer, existe um nível de entendimento que dificilmente será acessível àquele que não é músico. Por exemplo, que a poesia, por mais que tenha, eu não estou querendo diminuir a poesia. Né? Cuidado com essa visão, né, dele. Por isso que essa frase é arriscada quando eu falo. Né? Mas o nível de tecnicidade da música ela é inigualável do ponto de vista das outras artes. Porque se as outras têm, claro, uma técnica, ela é muito mais rapidamente apreensível por aquele que não exerce aquela arte do que a música. Se o cara não for músico, ele não vai saber aquele meandro.
Acho que isso precisaria de quase uma pesquisa empírica para se fosse comprovado. A princípio, eu tenho uma certa restrição. Da mesma maneira que você tem todas as caracterizações dos tipos de cadência que vão ser necessárias para você poder entender como se fosse construir uma frase musical. Né? Agora, da mesma maneira, nas artes plásticas, você vai ter uma experiência da história das cores, né? Vai ser fundamental para você entender o que está sendo dito por quadro. E isso demanda uma habitação para as obras, contato constante com as obras, que eu acho que é uma natureza muito parecida com a musical. No entanto, acho que a sua questão coloca, acho que ela nasce de um problema muito, muito interessante, que é porque que a música ela se transformou na mais exilada das artes, né? Retirando a música popular, né, e a sua capacidade de estar onipresente, né, de estar presente em qualquer lugar, em qualquer espaço. A gente tem uma questão interessante, que é por que que a experiência musical da nossa época, ela é desconhecida pela nossa época, né? Quer dizer, acho que um pouco aquela colocação do Gilberto Mendes, acho que é muito feliz nesse sentido, quando ele falava, bem, pegue, por exemplo, aquilo que nós poderíamos chamar de elite cultural brasileira, né? Você pergunta, bem, que cineastas vocês gostam? Você gosta? Ah, Tony Ono, né? Fellini, né? Por aí vai. Literatura, ah, gosto de Virginia Woolf, gosto de Thomas Mann, né? Bem, teatro, ah, gosto de Beck, né? Bem, música, de perto é um Veloso Chico Buarque, né? Sem julgamento de valor, é inegável que existe um dado estranho, né? Nessa experiência social da música. E aí vem uma questão muito boa, que é, então por que isso aconteceu? Isso de fato aconteceu. Eu já não acredito mais que isso aconteceu por causa de algum tipo de dificuldade própria da audição da música do século XX. Tem peça, tem compositores que são, que não são difíceis, são compositores que, para uma primeira audição, são completamente acessíveis, a Steve Reich, por exemplo, John Adams, né? E, no entanto, eles circulam muito, muito pouco, né? Acho que isso demonstra que existe uma questão mesmo muito peculiar do destino da música no século XX, né? Que deve ser tratada enquanto tal, né? O Adorno tinha uma colocação que talvez valesse a pena usar como matéria a se pensar. Ele dizia que a música paga o preço do seu caráter antirrepresentativo. Ela paga por ela ser, de uma certa maneira, de todas as artes, a que mais problematiza a experiência da representação, a que consegue se liberar mais das amarras da representação. Não por outra razão, ela vai ser, e aí é um dado histórico, ela vai ser a primeira das artes a conseguir se autonomizar. Né? Quer dizer, a ideia da forma autônoma nasce na música, depois ela passa para outras artes. Né? Enquanto na pintura, você vai discutir isso no final do século XIX, começo do século XX, bem, a música, já no começo do século XIX, final do século XVIII, já se colocava como música absoluta. Né? Já tinha uma experiência de autonomia muito forte na sua essência, na sua natureza. Né? Então, acho que isso, de uma certa maneira, cobrou um preço muito alto. O preço de que... E aí eu acho uma questão interessante, que é...
Você vai ser o lance? Ah, não, achei que você ia
ler. Não, era um outro
lance. Não, era um outro lance. Eu achei que você ia...
Mas dá para se transformar, tá? A gente pode poder fazer isso, tá? Deixar que o acaso é um lance, tá? Eu vou pegar que o acaso. Mas, por exemplo, existe toda uma tradição muito ligada com os marxistas que vai ver no debate sobre a autonomia da forma de arte uma forma de debate compensatório. Né? Quer dizer, dadas situações onde a arte é incapaz de tematizar as grandes transformações da vida social, ela se volta para si mesma. Ela começa a tematizar a sua própria forma. Né? Então, claro, a história da poesia, dado o fato de que não é mais possível tematizar a vida social depois dos fracassos da Revolução de 1848, da Cor dos Valores de 71, então é por isso que então, os poetas vocês começaram a tematizar a sua própria forma, a arte pela arte. Né? Então, nesse sentido, ela seria uma deposição da força política da arte. Né? E eu sempre achei isso um equívoco muito grave, né? Porque, na verdade, a arte é mais
leitura.
A leitura, é equivocada. Porque a arte é mais primitiva quando ela é mais autônoma. Né?
Só que você falou importante, eu queria falar isso mesmo do stalinismo, né? Porque o Marx fala da ideologia se formando em torno da estética musical. Ele nunca falou que a música era burguesa. Isso foi stalinismo, os stalinistas, os peregrinos que distorceram.
É, mas por exemplo.
Acharam uma carta que ele mandou, que o Engels mandou para o Bloch, falando isso, ele nunca falou que era música. Eu gostaria de colocar isso aqui.
Tá, claro.
marxismo é uma coisa, estalinismo é outra coisa.
Não, eu entendo, mas por exemplo, mesmo o Lucas, por exemplo, vai ser muito crítico de todas as experiências literárias que vão, de uma certa maneira, expor essa demanda de outra maneira de uma forma muito forte. Quer dizer, existe um verniz realista dentro dessa tradição que me parece que impediu uma reflexão mais profunda sobre quão política é uma arte que se volta para si mesma.
Na verdade, o que você está dizendo é quase como. Que é o que eu acredito totalmente, né? É quase como dizer assim, quanto mais uma sociedade como a nossa, capitalista, onde existe uma hegemonia do capitalismo, né? Onde as utopias sociais estão mortas, ou pelo menos adormecidas, quanto mais apopulado você permanecer, mais indício de que você está no caminho certo. Na verdade, eu tenho uma
questão. Não, eu diria que assim,
não que eu goste disso, quer dizer, não que essa situação seja uma situação de felicidade. Acho que é uma situação de angústia, né? Porque é óbvio, quando você tem um público e você tem interlocução, você se sente integrado. Né?
Mas quando nem sua mulher gosta do seu
agora, quando sua mulher gosta e só ela gosta, também
é vitória. Não ganha. Mas por que ainda insistir nesse aspecto? Porque parece que, quer dizer, quando a arte ela tematiza a sua ordem, a sua maneira de organizar, de estabelecer ordem, de estabelecer séries, de estabelecer diferenças de identidades, de construir símbolos, de construir unidades, bem, ela está tocando aqui questões fundamentais, que são o que é uma ordem, o que é uma identidade, o que é uma diferença. São questões políticas que
eu estou falando. Mas eu acho que você entendeu um assunto que, na verdade, com relação à música, existe desde sempre. Quer dizer, essa autonomia da linguagem musical é uma reivindicação da música desde que nasceu o conceito de escritura. Se a gente pensar a escritura como tendo nascido a partir da escrita, pegar as novas quando se institui a escrita musical, que é quando começam as primeiras formas de notação musical para representar alturas e vibrações, você tem ali uma espécie de apartamento, né, da prática musical com relação à representação da escrita verbal. A escrita verbal é uma escrita convencional, como resta até hoje assim, onde você tem uma representação sumária do timbre. Mas você não tem, salvo pequenas indicações de pontuação e pelo próprio conteúdo da frase, mas que são totalmente maleáveis porque elas são convencionais, você não tem nenhuma indicação precisa de alturas e durações. Justamente esse cerne, que é a altura e a duração, vão constituir os elementos fundamentais, ou seja, o lado prosódico da língua, vão constituir o lado fundamental daquilo que vai ser a escrita musical. Ou seja, na Idade Média, quer dizer, com as novas, você tem na instituição da escrita o começo de uma abstração do objeto sonoro, que antes era uma coisa concreta, que no verbo se vê representado por uma convenção que é uma representação sumária de timbre, e que você começa a trabalhar elementos isolados, uma compartimentalização de tal ordem abstrata e de tal ordem antinatural, porque é um desvinculamento em relação ao objeto concreto, que é o som, que é a soma de tudo. O som não é altura e duração, é uma coisa só. Né? E nesse desvinculamento você tem um potencial de abstrato, de abstração, onde a linguagem começa, ou seja, a linguagem da escritura, que é a processualidade que se aloja na escrita e que se desprende a partir daí, ela institui aí uma autorrepresentação. Né? Então, eu não sei em que medida, eu nem tenho condições de avaliar isso, em que medida a música antes da escrita ela é tão antirrepresentativa assim, o auto-representativo, assim, mas certamente, a partir da escrita e, consequentemente, daquilo que a gente pode chamar de escritura, que está além da escrita, é a processualidade desses elementos de abstração, desses elementos, dessas parametrizações, aí, a partir daí, você tem, sim, uma potencialidade de uma introversão. Volto a citar aqui o Jacobson, quando ele fala de uma semiótica, que está dentro dela mesmo, né? Uma semiose introversiva, né? que diz respeito a ela mesma, a ela, a linguagem Ou seja, a representação da música, ela se passa assim, por mais que ela tenha sido utilizada um verbo, quer dizer, um verbo, que é a irmã de sangue daí, da escritura musical, ela serve de começo ao processamento escritural para logo a música ter que se tentar apartar do verbo. Quer dizer, na verdade, ela se aparta e continua amiga do verbo e adaba ao verbo até hoje. Mas o que seria da música instrumental se não fosse o começo de uma segmentação do objeto sonoro, né, a partir de um apartamento? Então,
não, é verdade. Acho que não é absolutamente difícil na autonomia a partir da música instrumental, da sua ação da música instrumental como uma música por excelência. Mas a sua leitura ela faz todo sentido. Né? Agora, voltando à questão da dificuldade da circulação social da música no século XX, eu teria uma hipótese, além dessa, né, do problema da autonomia, é que a ideologia cultural do capitalismo ela é dupla, ela é baseada em dois grandes modelos de arte, o cinema e a música. Né? Existia um momento que o romance era um grande elemento da sociedade burguesa, né, onde a sociedade burguesa encontrava os seus conflitos, as suas questões, os seus impasses. Né? No século XX você tem o cinema para ocupar esse lugar do romance, mas você tem a música também. E eu teria uma hipótese. Acho que a música ela é alçada a essa condição por duas razões. Primeira razão, porque a música, ela, antes de mais nada, ela é uma pedagogia dos afetos. Né? Isso pode ser produzido em todos os sentidos possíveis. Né? Porque, como diz o Stockhausen, se a música nos ensina a entender como o tempo passa, né? Todos os afetos, de uma certa maneira, eles podem ser reduzidos a essa matriz fundamental. São maneiras de se lidar com o tempo. O desespero é uma maneira de se lidar com o tempo. Né? A paixão é uma maneira de se lidar com o tempo. Né? Existe uma experiência temporal que se modifica a partir dos sentimentos. No fundo, nossos sentimentos são maneiras de descrever experiências temporais. Né? Quer dizer, a maneira de se articular o que foi perdido, a presença do que foi perdido, a expectativa que se tem, a ansiedade, a dúvida, todos esses sentimentos, eles são todos sentimentos marcados pela experiência temporal. Eu acho que a música tem muito essa função, né, de nos ensinar como suportar a passagem do tempo. Né, o que significa o tempo passando. Né. Eu acho que nesse sentido ela tem essa característica, ela vai se transformando numa peça fundamental de ideologia cultural. Sem contar bem a maneira com que, de uma forma ou de outra, a relação entre música e imagem começou a ficar cada vez mais forte. Né? Música, e atitude, esse tipo.
Eu diria aí, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu problematizo um outro aspecto. Priscila, tudo bem?
Eu gostaria de também provocar um pouco os escritores, a partir dessa questão de política, da condição política da música, da condição política da arte, queria aproveitar um pouco a fala do professor Sapato a respeito da temporalidade, queria colocar um pouco a questão do espaço, do contexto, do espaço e do tempo onde a arte é apresentada. E aí, a partir disso, questionar até de como o espaço também determina a política da arte. Porque a música erudita, ela não comporta o tempo do rádio. Ou o rádio não comporta o tempo da música erudita. A música popular é produzida para ser comportada no espaço do rádio, mas também em outros espaços no qual ela, o seu popular, no caso, ela é produzida para ser comportada no espaço do rádio, mas em outros espaços da vida cotidiana, industrial, capitalista. Nesse sentido, o ouvinte desperte, ele não é só desperte na música, mas ele desperte no espaço da música, no espaço onde essa música é produzida. Ele sabe produzir o espaço onde a música vai ter o seu bem específico. Então, eu queria provocar vocês nesse sentido. Até que ponto o espaço também determina a política da arte?
Eu acho assim, como compositor, eu diria o seguinte: o dia que eu compuser uma peça pensando no tempo dela em relação a uma emissão de rádio, você pode me aposentar e pedir para eu não escrever mais música. Eu acho que a música ela tem que passar ao lado dessa questão. Né? necessidade interna que é absolutamente imperativa, né? E que está muito além de um condicionamento a uma modalidade temporal, né? Quer dizer, ela dita a sua própria expressão de tempo. Mas essa questão do tempo é muito interessante, porque na realidade você fala no meio ali um verbo que denuncia um pouco o que tem de problema o fato de nós nos apercebermos do tempo, quando você fala que a música nos ajuda a suportar o tempo. E na verdade a grande música é aquela que nos faz esquecer do tempo, né? Eu me lembro das leis do Messiano. O Messiano tem uma formulação extremamente interessante, que ele diz o seguinte: lei do tempo vivido, lei do presente. Quanto mais rico for o evento, mais curto ele parece ser no tempo. Presente. Quanto mais pobre for o evento sonoro, ele está se referindo à música, ao tempo, mais longo ele parece ser. Retrospectiva passada. Quanto mais rico o evento tiver sido, mais rico, maior no tempo ele vai aparecer na nossa memória. E quanto mais pobre ele for no presente, e no presente ter parecido tão longo, mais curto ele vai nos parecer no passado. Ou seja, existe uma espécie de autopreservação intuitiva, onde, quando nós estamos diante de um objeto complexo, nós tendemos a esquecer, a encapsular o tempo e tentar encurtar ao máximo a noção de temporalidade, a ponto de esquecer a noção de temporalidade. E viver a complexidade, justamente os meandros desse labirinto, desse objeto. Se o objeto é entediante, se ele tem uma pobreza de articulação tal, que faz com que nós nos lembremos do tempo, a sua duração, presumivelmente, vai ser muito maior. Resumindo, se você ouve uma boa música, uma música complexa e interessante, e ela dura 13 minutos, você não sabe da duração, acabou. Se alguém te pergunta quanto durou, você fala, putz, já acabou, não sei, 6 minutos. Você encurta a duração. Quando você ouve um John Adams, que pode durar 5 minutos, você pega e fala, quanto durou? Parece que durou 2 horas. Né? Porque, justamente pelo vazio estrutural. Né? E essa sensação de autopreservação tende a nos, na memória, a inverter a equação. Ou seja, a grande música é aquela que suprime ele. Então eu diria até o seguinte: se você pensar que, isso é uma tese que eu fiz num paper uma vez que eu li sobre música e física, muitos anos atrás, né? Mas se você pensar que Einstein definiu a velocidade da luz como a maior das velocidades, onde o tempo é arrefecido, e ele não existe mais porque o tempo para, né? Você tem uma música complexa, pelo viés de um ralentamento do tempo a ponto de esquecê-lo, você chega no mesmo lugar, que é a supressão do tempo. Pelo viés de quê? De muitas direções, mas ela se aproxima por uma lentidão absoluta, que é a lentidão do esquecimento do tempo.
Pois é, uma provocação, porque eu concordo com você, mas acho que talvez essa experiência não possa acontecer com músicas extremamente simples. Existem certas músicas simples do ponto de vista estrutural do seu modo de construção, que elas têm essa capacidade. Está pensando em algumas peças de bloqueio, no landscape. Uma simplicidade histórica, um pouco modal, e tem uma experiência de suspensão temporal muito interessante.
É hipnótica.
É uma boa peça. Acho que pela sua ausência de acontecimento.
Mas isso não é uma simplicidade.
Não, mas do ponto de vista
formal, na realidade, é simples. Eu não acredito no simples. que é rien n'est simple de ce qui s'offre à l'âme. Nada é simples do que se oferece à alma.
Sim, mas isso também,
mas é como se você acentua a simplicidade. Quando você busca a simplicidade, aí você a estratégia é no eu.
Acho que o ruim é quando você não tem nada a não ser simplicidade. Você não consegue fazer nada de diferente, você não sabe fazer assim.
Pois é.
Mas você tem essa restrição, porque esse é um jogo típico de uma certa produção do século XX. Você se restringe ao máximo, né? E nessa restrição, você faz com que uma espécie de diferença pura apareça. Claro, como o quadrado branco sobre o branco do marinete. Né? Você vai eliminar, subtrair ao máximo todos os elementos da linguagem até você chegar naquele elemento constitutivo, né? O elemento larvado da sua linguagem. E gera, né? Rothko vai trabalhar tudo para trabalhar um elemento, trabalhar a cor, né? experiência da constituição da cor. Né? Eu acho que isso também ocorre em música, e quando ocorre, há resultados de situação significativa, e eles são simples do ponto de vista construtivo. Né? Eles podem não ser simples a respeito à estrutura de decisão que te levou.
Mas isso faz parte do material.
É,
os materiais